Olá, pessoal que nos ouve. Luciana, obrigada pelo convite. Bom, eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a questão de literatura na quarentena, né? Nesse tempo que a gente está isolado socialmente, mas ainda não isolado totalmente. Eu vejo muitas postagens falando sobre a questão de ler. Né? Então, eu não sei se é porque o meu Face é voltado a isso, né? Muita literatura, mas eu vejo uma certa insistência, um foco, digamos, nas coisas a fazer na quarentena é ler. E eu, pessoalmente, adoro isso porque eu gosto muito de ler. Então, para mim, não é castigo nenhum ficar em casa lendo. É um prazer. Só que, assim, é bom lembrar, né, que a gente aqui no Brasil não tem o hábito de leitura. E não são muitas as pessoas que depois que terminaram o ensino médio, faculdade, ou seja, que passaram as leituras obrigatórias, né, ainda seguem lendo como um hábito, que como um prazer. Bom, para quem gosta de ler, eu vou contar um pouco do que eu ando lendo agora nos últimos dias, né, essa semana aqui, e podem reparar que eu leio praticamente tudo. Menos terror e horror, tá? Porque eu sou uma pessoa muito impressionável, eu sou capaz de ficar sonhando com cenas de terror e horror que tinha nos livros, ou é que nem filme também, ou ficar até sem dormir de noite com medo, tá? Então, como eu sou quase uma criança, eu cuido muito com o que eu leio. Os últimos que eu li, todos são de escritores nacionais, tá? Bom, tem um que eu estou lendo, que é da Monja Coen, e chama 108 Contos e Parábolas Orientais. Esse livro eu leio numa forma diferente dos outros, porque como eles são parábolas e depois ela faz uma análise de cada conto budista que ela cita, né, que ela conta no livro, é bom dar um tempo entre um conto e outro. Então, geralmente eu leio um e eu fico pensando sobre aquele um. E nesses tempos entre um e outro, eu acabo lendo outros livros também. E volto àquele, porque como ele não é uma história, eles são contos, não tem problema nenhum em fazer isso, né? Em voltar nele, ir embora, voltar de novo. Muito do budismo ele é ensinado nesses pequenos contos, né? Às vezes tão curtos que a gente até não entende a lógica. E é por isso que ela faz depois um relato e uma análise sobre eles, né? E são ensinamentos que têm 4, 5 mil anos e eles seguem atuais. Bom, um outro livro que eu li chama Encontre Joana, é da Amanda Orr, do Fabrício Fonseca. Ele faz parte da coleção Todas as Letras do Arco-Íris e cada livro fala de uma das letras que compõem a sigla LGBT. Esse livro, Encontre Joana, fala sobre a letra T, de transexual. Ele fala sobre Joana, que nasceu João, e fala da sua trajetória de vida, que todo mundo sabe que é muito difícil, né, para quem não se vê, para quem não se reconhece dentro de seu sexo biológico, a vida é muito dura. E ela pode ser bem mais dura do que a gente imagina ainda, né? Esse livro é bacana, eu gostei bastante de ler, ele é curtinho. Então, tava de graça na Amazon, não sei agora. Outro que eu gostei é um infantil chamado A Lição das Uvas. Ele é da Bruni Guedes. E nesse livro, a Bruni Guedes, ela usa algumas fábulas conhecidas, como A Raposa e as Uvas, A Lebre e a Tartaruga, que eu acho que todo mundo conhece a história da lebre e da tartaruga, né? A Raposa e o Macaco. Essas três são do Esopo. Além da fábula O Lobo e o Cão, do La Fontaine. Então, ela faz um link entre esses contos e acaba que a gente fica, para quem não leu ainda, né, fica atiça a curiosidade de saber como são esses contos, então, esses outros contos. Então, ele é meio aquele livro que tem vários em um, né, atiça para ler outros. Eu acho que para quem gosta de ler para as crianças, pode buscar os outros também e ler. São literatura clássica infantil e é bem legal. E eles têm lições de vida, filosofia muito boas também. Tem o livro da Miriam Leitão, que chama Tempos Extremos. Ele traz a narrativa de um encontro familiar. A avó faz aniversário, mora numa fazenda em Minas Gerais, e as pessoas saem do Rio de Janeiro, onde moram, e vão para lá ficar com ela no aniversário de 80 e poucos anos. Só que a família, ela é uma família bastante desunida, assim. Os filhos têm, são três filhos, né? Dois homens e uma mulher. E um dos homens e essa mulher não se dão bem. Eles não, eles são, se desentendem desde a época da ditadura. Ele foi militar e ela rebelde, digamos assim, né? Engajada socialmente em favor dos direitos constitucionais, direitos humanos, enfim, aquela história toda. Então eles tiveram uma briga muito feia e não se falam mais desde então, né? Fazem aqueles compromissos de família só quando é obrigatório, ainda assim, naquelas discussões e farpas, tá? O que acontece? Eles ficam lá durante esse tempo, só que tem uma tempestade e a tempestade faz deslizar a terra e fecha a estrada. Fica lá eles, a avó e os filhos deles. E aí eles vão tendo que conversar sobre os problemas, né? É muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, algumas famílias trancadas dentro do apartamento e os problemas tendo que ser encarados, né? Que não dá para sair e bater a porta, vai ter que ficar lá dentro. Outro livro que eu gostei também é do Igor Tell, chama Segredos do Taoísmo. Nesse livro, ele é bem curtinho também. O autor mostra um pouco sobre o taoísmo, né? Que é uma religião assim bastante desconhecida ainda. E ele traz algumas perguntas e umas reflexões que podem ser respondidas como exercício para a gente perceber que caminho a gente precisa seguir para chegar onde a gente quer chegar. Mas ele não é um livro de autoajuda normal. Ele é bem objetivo. Ele é diferente. Eu gostei muito dele, justamente pela objetividade, né? Ele é curto e grosso, digamos assim. Então, é um livro pequeno. Ele vai direto ao ponto. Outro livro bacana que eu li é do Leandro Carnal e Monja Coen. Chama O Inferno Somos Nós. E ele traz o debate entre essas duas pessoas, que hoje são personalidades, né? Mostra a visão e os porquês da visão que eles têm. E mostra como eles ainda são tão humanos, né? Eles se questionam, eles ficam com raiva, eles têm que lidar com sentimentos assim como a gente. E a monja, em vários momentos, ela nos dá seu ponto de vista de como lidar com essas emoções de uma forma proativa, digamos assim, não uma forma reativa, mas ativa, né? Eu li também o livro da Priscila Fortes Moraes, que é aqui de Santa Cruz, chama O Monstro que Habita em Mim. A Priscila sofre de depressão, depressão não, ansiedade, desculpem, e nesse livro ela fez versos para lidar com a ansiedade dela, que é como que um monstro dentro dela, que fica ditando formas que ela deve agir e reagir na vida. Ele é muito bom porque para quem sofre de ansiedade, a gente se reconhece nesse livro. E ele é um livro leve, feito em formato de versos. São versinhos, né? Então, é um assunto sério, complicado, de uma forma leve. Muito bom também. Gostei de ler. Bom, além desses, tem livros também maravilhosos que mudaram minha forma de ver o mundo. Eu acho que quase todos eles me modificam de alguma forma. Um deles é Mulheres que Correm com os Lobos, que eu acho que é um livro que é basicamente assim peça-chave para a gente, para o nosso autoconhecimento e principalmente para a gente ver de onde vêm algumas das nossas atitudes que são impensadas, né, inconscientes, algumas reações que a gente tem e que nem são nossas. Tem As Brumas de Avalon, é uma coleção também de quatro livros. Eu gostei muito deles, falam também muito da força feminina, falam da época dos druidas, né, lá na Irlanda e tal. E ele é bacana, a época do rei Arthur, só que visto pela visão das mulheres, né? Então, eu acho ele muito bom. O livro Sapiens também e Homo Deus são dois livros do mesmo escritor. Eles são muito bons para a gente entender como a nossa civilização chegou até aqui e também para onde ela está se encaminhando, né? A gente fazer essa análise antes de chegar no destino, talvez a gente consiga mudar esse destino. Talvez esse destino que a gente está construindo não é bem o que a gente quer. Então, esses livros eles são muito bons para a gente tomar essa consciência. Bom, para quem não gosta de ler, mas tem vontade de querer gostar de mudar esse hábito, né? Ou criar esse hábito. O importante é primeiro descobrir que tipo de história que tu gosta? Tu gosta de conto pequeno? Tu gosta de um romance grande? Gosta de terror, de horror? Gosta de ler sobre culinária, jardinagem ou espiritualidade? Ou tu gosta de comédia? A gente tem o Luiz Fernando Veríssimo, que é sensacional. Eu sou muito fã dele, porque praticamente é difícil ler um livro, um texto mesmo do Luiz Fernando Veríssimo, sem dar umas belas gargalhadas. Eu acho que o riso é um remédio, né? Fora isso, ainda tem audiobooks que dá para ouvir enquanto a gente faz outras coisas, né? Eles têm se tornado bastante comuns para a pessoa poder, por exemplo, ouvir enquanto está dirigindo, está no trânsito e tal. Como a gente está em casa, a gente pode ouvir porque não gosta de ler, por exemplo. Mas nem por isso precisa não ter acesso à literatura. Existem audiobooks. Se a gente for olhar também, né, no YouTube, por exemplo, tem vídeos, cursos online, filmes, né, que dá para a gente assistir. Eu gosto muito de buscar material dependendo do meu estado de espírito. Então, esses dias eu conversei com a minha mãe, ela estava meio chateada, não estava dormindo direito, e eu mandei o link do YouTube para ela de um filme do Jerry Lewis, que quem tem uns 40 anos viu muito na sessão da tarde e dava muita risada, porque o cara era muito atrapalhado, né? E ele até hoje a gente assiste e tem que dar risada. Ele não envelhece. Então, assim, tem muito, muito material que dá para a gente buscar para conhecer outras culturas ou outros tipos de pensamento, dá para ver documentários, dá para entender um pouco mais sobre várias questões que hoje a gente repete, às vezes por aí nem sabe muito bem do que está falando. A gente pode também se atualizar e verificar se é isso mesmo, né? E para quem ainda não se sente muito confiante pesquisar, pode me chamar. O meu face é Edilane Cagliari e eu mando o link para se tu quiser assistir, ler ou, né, que a forma que for melhor para ti, tá bom? Aproveite bem esse tempo, tomara que a gente saia melhor do que entrou nele, né? Tomara que a gente consiga aproveitar de uma forma boa e se der vontade de não fazer nada também, que a gente fique sem fazer nada que tá de boa. Um abraço a todos e até mais.